São 11 horas e 7 minutos. Bom dia. Vai começar agora Antena Aberta. A edição é do jornalista António Jorge. Olá, António. Viva. Bom dia.
Muito bom dia. Combater o sedentarismo das crianças, deixá-las brincar nas ruas de hoje. Pode ser esta apenas uma memória do passado ou pode vir a ser uma realidade generalizada?
Fechei os olhos e tentem que a vossa memória vos leve à vossa, ao vosso sítio de infância, à vossa casa, um sítio de conforto vosso. O que é que vos vem à memória agora? Não falem sobre isso agora. Abram os olhos e falem sobre isso. E vêm memórias de brincar.
Estamos a super protegê-los demais, mas não estamos, se calhar, a deixar ser crianças, que é fundamental ser antes de ser adulto.
Tivemos um relatório da OCDE, não é? Que nos veio referir que as crianças passam em média cerca de 40 horas na escola, algumas provavelmente mais, porque depois da escola há todo um conjunto de outras atividades que têm assim também uma certa, digamos, característica também escolar, não é? E portanto é uma perpetuação daquilo que deveria ser o tempo livre das crianças.
Brincar é uma coisa muito séria. Uma grande reportagem que ouvimos na hora anterior aqui da Antena 1, da autoria de Sandra Henriques e Paulo Cavaco. Por que não brincam as crianças de hoje em espaços ao ar livre, fora de casa? Há uma responsabilidade coletiva que estamos eventualmente a esconder debaixo do nosso quotidiano, cheio de problemas, cheios de pressa. Os estudos mostram que em Portugal as crianças passam cada vez mais tempo na escola e são poucas aquelas que ainda brincam na rua como antigamente. Hoje ficam em casa, sobretudo agarradas aos ecrãs de telemóvel, de tablets, de computador. Raramente dão chutes na bola, nem jogam à apanhada ou aos índios e aos cowboys. São crianças que crescem, portanto, em ambientes eventualmente demasiadamente protegidos. Em média, em Portugal, as crianças brincam menos de uma hora por dia. Sendo que Portugal está também no topo da lista dos países da OCDE, onde a carga horária nas escolas é a mais pesada. Como costuma dizer um especialista português que trabalha com crianças, há várias décadas, crianças saudáveis são aquelas que têm os joelhos esfolados. Mas hoje, já quase não vemos crianças de joelhos esfolados. Nas nossas cidades, vemos com mais regularidade, eventualmente, mais adultos a passear o cão do que a passear as crianças. São palavras de Carlos Neto, professor catedrático na Faculdade de Motricidade Humana, no Departamento de Ciências da Motricidade, que de resto ficou muito conhecido do grande público porque, numa entrevista, afirmou uma vez que estamos a educar crianças totós. Ele diz também que os reclusos nas prisões têm mais tempo livre de ócio fora da cela do que as crianças no seu quotidiano. Bom dia, professor Carlos Neto. Obrigado por estar connosco ao telefone esta manhã. Quais são então os efeitos físicos, psíquicos e sociais desta realidade que demonstra a falta de tempo e de prática da brincadeira das nossas crianças?
De facto, bom dia a todos, ao auditório. Eu gostava de agradecer, em primeiro lugar, o convite e dizer que estamos numa situação lamentável do ponto de vista do que é hoje uma sociedade sedentária, uma taxa de inatividade física muito preocupante, um analfabetismo motor como nunca se viu e, de facto, temos os corpos aprisionados, demasiadamente amarrados, demasiadamente formatados. As crianças estão sentadas em casa, estão sentadas na escola, vão de carro para a escola, vão da escola para casa de carro. Significa isto que estar muitas horas sentado é uma das maiores doenças deste século. E, portanto, numa visão ecológica do desenvolvimento humano, de facto é preocupante hoje verificar que as crianças não estão a viver a infância de forma plena. E crianças que não brincam na infância, obviamente, que podem ter no seu percurso diferentes tipos de problemas adaptativos e criativos. Repare, a sociedade do futuro é uma sociedade incerta. Nós não sabemos exatamente o que vai ser o futuro. Há um grande nível de imprevisibilidade. Nós temos, de facto, uma alteração muito significativa do que vai ser o futuro e temos que preparar estes nativos digitais para uma sociedade diferente, sendo capazes de ter capacidade crítica, capacidade de resolver problemas complexos, trabalhar em equipa, ser capaz de comunicar com os outros. E, portanto, isso significa que, quando falamos no contexto familiar, familiar, no contexto escolar e no contexto da comunidade, nós temos que ter políticas articuladas no sentido de dotar estas crianças com um melhor conhecimento e domínio do seu corpo, não só para ter sucesso escolar, como terem uma integração plena do ponto de vista da sociedade. E o brincar é, de facto, um comportamento poderoso, ancestral, significa que está nos nossos genes há milhões de anos, e, portanto, todas as crianças têm um impulso natural para brincar. E essa incapacidade ou esses constrangimentos a que elas hoje estão sujeitas leva a que estejam a ficar em causa muitas competências de natureza motora, de natureza emocional, de natureza cognitiva e de natureza social que podem estar a prejudicar o seu desenvolvimento, principalmente do ponto de vista da saúde física e da saúde mental.
Carlos Neto, sim, diga. Ia confrontá-lo com uma notícia do dia, que é de resto manchete, por exemplo, no Jornal de Notícias, os alunos até ao sexto ano com aulas das 9 às 17. Portanto,
Exato.
Em setembro, a escola vai capturar, entre aspas, as crianças mais tempo dentro dos espaços das escolas, dos estabelecimentos de ensino. Tem a escola, ela própria, também a responsabilidade de incentivar a brincadeira no tradicional recreio?
Uma das políticas públicas que neste momento considero urgentes é humanizar e naturalizar os espaços exteriores das escolas. Repare que as crianças passam em média 7 a 8 horas por dia na escola. As crianças são vítimas do trabalho dos pais e os professores são vítimas do número de horas que as crianças passam na escola. E, portanto, vivemos numa sociedade exausta, cansada, porque os pais não têm tempo para estar com os filhos. Por outro lado, os professores, muitos deles estão em burnout porque, de facto, a situação é insustentável. Você repare que hoje nós entramos numa escola e o que é barulhento são as salas de aula e o que está em silêncio são os recreios. Porque, de facto, esta sociedade digital, que é altamente sedutora, leva a que as crianças, principalmente a partir do segundo ciclo, se for ver hoje, os recreios estão em silêncio. As crianças estão frente ao ecrã, paradas, sentadas, e, de facto, isto não é bom, porque corpos ativos implicam cérebros ativos. Ora, se o corpo não se mexe, se o corpo não tem atividade física, se o corpo não tem uma cultura motora básica e fundamental, está em causa uma série de problemas relacionados com as aprendizagens escolares e também com a saúde mental. E, portanto, eu diria que nós temos que olhar hoje para o sistema educativo no sentido de mudar a escola numa perspectiva de tornar o corpo mais ativo na sala de aula e no exterior. Aprende-se tanto no exterior como na sala de aula. A escola tem que mudar o seu paradigma, tem que fazer um reset, de modo a criar um novo conceito do que é aprender, tornar as crianças mais curiosas, serem mais pesquisadoras, terem mais experiência, serem mais exploradoras, serem pequenos pesquisadores dentro da sala de aula, e não um sistema que é completamente conservador, imposto, negociado da perspectiva de uma memória que retém os conhecimentos para colocar no teste, preocupadas com os rankings, e não no sentido de formar pessoas para o futuro. Este é o meu problema. E o corpo aqui tem um papel absolutamente essencial, porque na escola não entra só o cérebro, entra também o corpo. O corpo inteiro, no qual faz parte o cérebro. Corpos ativos indicam cérebros ativos e também, obviamente, uma melhor controle e regulação emocional. Esse é absolutamente fundamental. Portanto, as crianças têm que ser curiosas, ter capacidade de exploração e descoberta nos espaços escolares. O que acontece é que quando nós olhamos para os espaços escolares, nós vemos que não há desafios, não há risco. Retirou-se tudo o que era interessante de uma escola. Hoje uma criança quando se levanta de manhã, de facto, não tem grande prazer em ir à escola porque não vê lá desafios. Vê coisas formatadas, vê coisas aprisionadas, amarradas, sentadas em silêncio e quietas. E, portanto, nós temos que mudar a escola para uma dimensão mais participativa, do ponto de vista dos modelos de ensino e de aprendizagem, e, por outro lado, com espaços exteriores que sejam desafiantes, que sejam cativantes, que sejam confortáveis, no sentido das crianças poderem viver riscos. Porque sem risco não há desenvolvimento. Sem risco não há adaptação e nem há criatividade. E são duas competências absolutamente essenciais para o futuro. E eu diria que hoje a escola deve ser um motivo de grande reflexão, para além da saúde, obviamente, e da educação, que são dois pilares básicos em qualquer sociedade democrática, implicam que tenhamos de fazer uma revisão que, de alguma maneira, o Ministério da Educação tem feito um trabalho que, do meu ponto de vista, é meritório em algumas iniciativas que já tomou, como o perfil do aluno, as aprendizagens essenciais, a flexibilidade curricular, o recente artigo 54 sobre a inclusão. Nós hoje temos uma sociedade multicultural, temos crianças com uma origem cultural muito diferenciada, com crenças, com dinâmicas diferentes de olhar o mundo, olhar o corpo, Mas, acima de tudo, nós temos que olhar para o futuro e não olhar para o presente e para o passado. Temos que criar, de facto, uma escola que seja suficientemente interessante, em que a identidade seja fundamental. Mas também queria dizer o seguinte. Quando pensamos em combater o sedentarismo, a inatividade física e este analfabetismo motor em que a sociedade portuguesa neste momento vive, com uma taxa de cerca de 80% de inatividade física, o que é muito elevado, em relação à perspectiva que a Organização Mundial de Saúde tinha, que era 70% até 2020, não se conseguiu esse objetivo, nós temos que fazer aqui um trabalho muito exaustivo de natureza ecológica, em que temos que ter medidas de políticas públicas no sentido de defender os direitos da criança poderem viver a infância de forma plena, com as brincadeiras, com a atividade física e desportiva e artística suficiente, para que haja um entendimento mais acordado entre aquilo que é o contexto da família, o contexto da escola e o contexto da comunidade. Nós não podemos ter políticas isoladas, nós temos que ter políticas articuladas, ao nível dos ministérios, ao nível do poder local e ao nível dos agrupamentos de escolas, no sentido de apropriarem a cada contexto cultural uma escola que permita mais mobilidade, mais atividade física, porque isso é absolutamente essencial para a saúde mental e para a saúde física.
Muito obrigado, professor Carlos Neto, pelas suas palavras e pela intervenção que deixa aqui no início do programa, que nos dá variedíssimas pistas para refletirmos com o nosso auditório. Quem seguiu com atenção as palavras de Carlos Neto foi também uma das convidadas de hoje da Antena Aberta, que está connosco em estúdio, e a quem agradeço, a psicóloga e educadora de infância Célia Gandres. Bom dia.
Bom dia.
Obrigado por se juntar também a este universo da Antena Aberta.
Obrigada pelo convite também.
Há, nas palavras do professor Carlos Neto, algum aspecto ou aspectos que queira sublinhar e que considera absolutamente determinantes?
Eu acho que todo o discurso do professor Carlos Neto é extremamente importante e todos nós seguimos sempre com muito, quem está na área da educação, todos os níveis, seguimos sempre com muito interesse, porque o professor Carlos Neto de facto diz tudo aquilo que nós queremos ouvir, só que falta mudar de dentro para fora, né? As mudanças têm que vir de dentro para fora. E ele é tão assertivo no que diz e tão verdadeiro e tão realista, que se nós bebermos as suas palavras e fizermos esta mudança interna dentro de nós, conseguimos muito mais no dia-a-dia. Professores de vários ciclos, desde educadores de infância, auxiliares, primeiro ciclo, todos os ciclos precisavam de ouvir e entranhar dentro de si. Pronto, eu costumo dizer que nós, hoje em dia, as nossas crianças estão muito encarradas e encasadas, ou seja, andam muito dentro dos carros, não é? E andam muito dentro de casa, estão muito dentro de casa. E isso faz toda a diferença do meu tempo, que tenho 50 anos e cresci na rua com os joelhos folados e com todas essas características de uma criança feliz e livre, não é?
Doutora Célia, portanto, vai continuar a estar connosco ao longo da hora.
Muito obrigada.
Vamos pontuar a intervenção dos nossos ouvintes com algumas observações que eventualmente quiser fazer. Bom, vamos cumprimentar para já Arlindo Paes, que está connosco em Oliveira de Azeméis. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia e bem-vindo.
Muito bom dia.
Faça favor.
Sim. Olha, muito bom dia. Eu começava por toda a auditória e queria referir duas coisas. Eu entendo que devia ser proibitivo a entrada de telemóveis no recinto escolar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, entendo que muitos dos miúdos, hoje em dia, passam o tempo com os telemóveis e não se farrapam, digamos, os joelhos. É muito devido a terem a tecnologia em casa. E acho que os pais endividam-se muitas vezes a comprar os telemóveis, porque o salário mínimo nacional é inferior, muitas vezes, àquilo que eles compram para os filhos. É fácil fazer uma avaliação do seguinte. Nos países africanos, os miúdos brincam na rua. Porquê? Porque não têm, os pais não têm rendimento para comprar essas tecnologias para eles. E é muito mais saudável, em vez de, apesar da fome, da miséria, mas o sorriso deles é um sorriso, tem um olhar triste, mas um sorriso alegre, porque convivem e interagem entre todos. Eu acho que talvez seja de louvar, seja preferível proibir a entrada das tecnologias nas escolas, porque eles têm o telefone fixo para ligarem com os pais, e eu falo como pai, e voltar o peão, voltar a corrida do saco, voltar a corrida do pneu, voltar digamos, a própria macaca, que anteriormente havia um espaço onde se fazia o jogo da macaca, e hoje em dia, com a requalificação das escolas, esse espaço desistiu. Quer dizer, de certa forma, também é uma forma de acabar com esse tipo de atividades. Ora bem, muito bom dia a todo o auditório, bem-ajam e bom fim de semana para todos.
Muito obrigado pela participação, Arlindo. Vamos agora ouvir em Lisboa Andreia Paixão. Bom dia.
Bom dia e obrigado por este tema que realmente é tão importante. Eu gostaria de também agradecer realmente a entrevista ao programa sobre a importância do brincar. E realmente tem havido muitas iniciativas interessantes nesta área, nas escolas, mas também e principalmente fora dela, como esta que estavam a dizer. Mas gostava daqui de falar mais então do que está um bocadinho fora da parte da educação. E que se calhar, se estamos a falar de crianças que precisam de estar em espaço público, então se calhar gostava de falar um bocadinho nisso, principalmente na minha área da arquitetura. Estamos a falar muito da responsabilidade dos pais. E eu também aqui, como mãe, gostava de dizer que acho que tem tido uma falta de apoio aos pais a realmente eles poderem dar este tempo e este espaço para as crianças estarem no espaço público. E isso realmente é devido à situação laboral e à falta de excessivo tempo laboral e excessivo tempo que se passa na distância para o trabalho. E nisso é muito importante ter isso em vista nas nossas políticas públicas, tanto de ornamento do território, como também na distribuição das escolas, em questão de queremos concentrar as escolas todas num sítio, ou se calhar mais a ideia de descentralizar e ter as escolas mais próximas dos sítios onde as pessoas moram. Pronto. E nisso aí era uma questão importante, não só esta descentralização ou a aproximação da escola ao espaço onde as pessoas moram, como também a possibilidade dos pais poderem trabalhar e fazer os seus fazeres diários na própria zona onde vivem, porque realmente disseram já anteriormente que o tempo que se passa em carros e a quantidade de acidentes que existe na zona metropolitana de Lisboa é realmente algo que não parece fazer sentido. Por isso, é uma questão geral que realmente temos de falar aqui e que é de responsabilidade de todos e que, para isso, este ordenamento do território, a coesão das zonas onde vivemos e a participação do cidadão, a abertura das instituições para essa participação, a flexibilização dos procedimentos para que essa participação possa existir e, principalmente, o tempo dado às pessoas de várias gerações e de vários interesses para que isso possa se reunir, porque um meio urbano saudável, não é? Onde as pessoas tenham a sensação de segurança nas ruas, precisam realmente de pessoas de várias idades, de várias origens, com vários interesses, seja comércio, seja pessoas mais idosas, seja pessoas, portanto, de várias origens e de várias faixas etárias. E, por isso, o meu ponto será, então, nesta parte, a importância do espaço público, na importância de um espaço, de construção de um espaço coletivo onde pretendemos viver saudáveis e com as crianças na rua, mas as crianças realmente não podem estar sozinhas. E é muito bom ter brincalhões, pronto, instituições que apoiam isto, mas, realmente, se calhar o ponto fundamental seria termos uma sessão de segurança em que as crianças conhecessem os vizinhos, conseguissem ter tempo e ter cuidado de espaço urbano para estar com os vizinhos e, nesse sentido, realmente ter tempo e espaço para poderem estar em espaço urbano e poderem construir, então, a sua autonomia. Porque, realmente, esta autonomia é fundamental e é fundamental para a aprendizagem, qualquer que ela seja, e qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual e profissional. Por isso precisamos mesmo deste apoio. E então, só para acabar, gostava de realmente falar das escolas, porque realmente o espaço verde nas escolas é inexistente, e também na importância das artes, nesta coisa da brincadeira, na liberdade. E estes dois elementos, o espaço verde, tanto dentro das escolas, como as escolas saírem para o espaço público e voltar então a trabalhar nesse espaço público e abrir esta ligação com serviços como a biblioteca, os centros de saúde, o museu, mas principalmente biblioteca e centros de saúde, são coisas realmente que é preciso incentivar e que as políticas de ordenamento do território e da Câmara tenham de incentivar a existência dessa proximidade e da participação das crianças e do tempo para os adultos poderem realmente fazer isso. E só para acabar...
Mesmo para acabar.
Gosto muito da situação de criar uma criança, é preciso uma aldeia, mas também penso que para se criar uma criança é preciso ter adultos saudáveis e que esses adultos precisam de muitas aldeias. Uhum. Realmente.
Obrigado, Andréia, pela sua participação. Obrigada. Connosco está a Célia Gandres, educadora de infância, psicóloga emocional. Doutora Célia Gandres, duas notas daquilo que ouvimos. Em primeiro lugar, o Arlindo a querer proibir a entrada no espaço dos estabelecimentos de ensino do telemóvel e depois também esta necessidade das cidades se adaptarem e as próprias escolas às brincadeiras das crianças. Estes dois aspectos são essenciais do meu ponto de vista, mas julgo que há de facto ainda muito caminho a fazer. Qual é a sua experiência?
Eu acho que há muito caminho a fazer, por isso é que nós estamos a fazê-lo. Vamos tentando fazê-lo todos os dias. Eu dou os parabéns à Antena 1, que acho que ainda não tinha dado por estes temas em debate, que são extremamente importantes e é a nossa vida de quem trabalha em educação. Eu acho que a questão dos telemóveis, os tempos são outros, não é? Nós estamos em 2020. A questão dos telemóveis é uma questão importante que terá que ser debatida escola a escola na realidade de cada um, porque também pode ser um recurso para se utilizar. Agora, há tempos para todos. Nós temos dos países com um tempo fantástico em termos de meteorológicos, aquilo que a Andrea estava a dizer em termos do ordenamento do território, temos muitas zonas verdes e temos escolas em que as crianças estão dentro das salas, os jovens estão dentro das salas, quando também podemos vir cá para fora dar aulas e não temos de estar ligados a uma televisão, a um PowerPoint ou por aí, não é? E portanto é o que eu digo, cabe-nos a nós como adultos fazer essas mudanças nas escolas, os espaços, os recreios, de facto não têm zonas, foram completamente descaracterizados, estão vazios, estão frios, não têm natureza, mas é o que eu costumo dizer, há sempre um campo, uma mata, um lago perto de nós, que nós podemos levar o grupo lá para fora, em termos de escola, não é, que estou a falar, e os pais a mesma coisa, porque há muitos jardins, há muitos parques, há muita natureza viva, sem ser jardins e parques tão organizados, e que os pais também ao fim de semana podem, e ao final do dia, que sabemos que nas zonas metropolitanas é muito complicado por causa do trânsito, os tempos são curtos, mas cabe, eu acho que a mudança tem que ser vir muito de nós, porque assim, se nós consideramos que isto é importante, não é? Se é importante vir, trazer os miúdos para a rua, brincar de rua, como nós fizemos na nossa infância e a maior parte de nós, então eu vou criar condições para que isso aconteça na minha vida, e se calhar não posso de segunda à quinta, mas se calhar na sexta já posso e no sábado e no domingo já posso. Posso ir para a praia também de inverno, porque a praia também, nós temos praias maravilhosas, podemos utilizar o espaço da praia também, não é? Fala-se nas Forest School, que há várias pelo país, eu também falo na Beach School, também podemos ir para a praia de inverno. Criar jogos de bola, criar brincadeiras variadíssimas na praia, a não ser, por exemplo, apanhar conchas, apanhar... pronto, toda essa dinâmica que nós podemos fazer...
Estamos porque o nosso a falar país, de coisas tão básicas.
Tão básicas e tão simples e que tão, não envolve dinheiro, não é? Não envolve absolutamente dinheiro
nenhum. Parece simultaneamente estranho termos de estar a falar delas, porque esta ideia parece estar muito afastada do dia-a-dia daqueles que são pais. E por isso vai promover, juntamente com outras pessoas, julgo eu, no dia 1 de fevereiro, uma iniciativa que tem exatamente este objetivo de propagar esta mensagem, esta forma de educar.
Precisamente, eu organizo encontros e faço workshops pelo país e fizemos o Brincada na Natureza o ano passado, tivemos quase 400 pessoas para profissionais e pais que queiram participar sobre o Brincada na Natureza. Este ano temos o Brincar, já é o quarto encontro que temos também já 250 pessoas inscritas e já está esgotado em Lisboa. A ideia é que isto possa criar a semente, não é? Que possa florescer dentro de nós para podermos fazer isso nos nossos espaços. Não interessa mudar uma ou duas pessoas ou três, vamos mudar muitas, porque a ideia é essa, não é? Mudar de dentro para fora, que é assim que eu acredito na mudança. E portanto vamos ter também nesse encontro do Brincar o Francisco Lontro, que vai estar com o seu projeto fantástico do Brincar de Rua, que há uns uns anos atrás, há décadas atrás, nós brincávamos na rua sem, com mais segurança do que hoje em dia, e por isso este projeto faz todo o sentido. Em 2020 não faria sentido há décadas atrás. Vamos ter outras comunicações também muito interessantes, e a ideia é sempre essa. Eu costumo dizer também que aquilo que nós fazemos dentro das salas podemos fazer fora, até as crianças de creche e de jardim de infância, ou dormir, pode ser feito fora da sala ao ar livre, e portanto é por aí que temos que começar, não é? Temos que começar e continuar, porque eu já estou nisto há alguns anos. O professor Carlos Neto, inclusive, também já esteve no encontro do Brincar da Natureza e terminou aplaudido de pé o ano passado, em maio. Toda a gente o aplaudiu de pé, porque de facto é uma figura incontornável em Portugal. E, portanto, o objetivo é esse, é não pararmos, é disseminarmos estas práticas do brincar com materiais simples e que estão ao nosso alcance, na rua, e cada vez mais as crianças possam ser mais felizes do que têm sido até agora.
Muito bem, vamos voltar a conversar. Célia Gandres, connosco em estúdio, e a partir de Oeiras, Carlos Cabral, bom dia, bem-vindo.
Olá, Tânia Jorge, muito bom dia.
Bom dia.
Eu neste momento, por acaso, estou em Lisboa, estava em Oeiras, de facto, quando me inscrevi, e sou de Oeiras. Sou um menino com 72 anos, daqueles que brincavam e brincavam e brincavam todos os dias na rua, em locais às vezes não propriamente próprios, já que jardins de infância, parques infantis não existiam, e portanto tinha que ser na rua. E brincávamos, jogávamos à bola, fazíamos todo o tipo de possível de brincadeiras. Inclusivamente, tínhamos carrinhos, nós chamávamos-lhe carrinhos de esferas, ou seja, aqueles carrinhos que ainda hoje às vezes aparecem aí em alguns festivais, que são os carrinhos com os rolamentos. E deixe-me só contar-lhe aqui um episódio que tem a ver com o facto de antigamente, quando nós éramos crianças, os polícias eram papões. Completamente papões. No bairro da Calçada dos Mestres existe um largo que se chama Largo da Igreja, porque quando aquilo foi preparado, naquele largo iria haver uma pequena igreja. Nunca existiu, nunca lá foi construído, o largo existia e nós íamos para ali brincar. Era terra batida, mas mesmo assim andávamos lá com os tais carrinhos de esferas. Mas, como não tínhamos inclinação, empurrávamos-nos uns aos outros. Nesse dia, eu próprio tinha pedido um carrinho de esferas ao nosso amigo e vizinho, que era um pouco mais velho, e que construía carrinhos muito especiais. Ele disse-me, está bem, eu empresto, mas olha, tem cuidado, que eu quero o carrinho, isto tem que vir como está, e não sei o quê. Muito bem. Bom, andávamos nós ali, sem fazer mal a ninguém, porque é um largo onde não passavam carros, não havia nada, e aparecem dois polícias, um de cada lado. O que é que acontece? Todos os outros miúdos de 9, 10 anos, 11, o máximo, eu teria 11 anos, até porque aos 12 comecei a trabalhar, e como tal já não podia andar nessas brincadeiras. Portanto, dois polícias, todos os outros fugiram, eu não podia fugir, porque tinha que guardar o carrinho de esferas do meu vizinho, que tinha por alcunha Perré. Infelizmente já faleceu. Bom, lá fui eu, desde o bairro da Calçada dos Mestres até à rua de Campolide, subindo pela Vítor Bastos, por ali acima, com o carrinho às costas, porque eu tive que levar, até à esquadra. Ou seja, eu fui detido, porque andava de carrinho ali naquele largo sem fazer mal nenhum. É claro que o chefe lá da esquadra, depois de me ouvir, mandou-me embora. Mandou-me embora e eu disse, então e o carrinho? Ah, o carrinho fica cá e pronto, o carrinho fica cá. E eu, claro, lá meti as perninhas para a porta. Quando cheguei à porta para sair, o guarda, o polícia que estava à porta, havia sempre um polícia à porta das esquadras, a dizer, para onde é que vais? Eu vou sair, porque o chefe mandou-me embora. Resultado, levei um empurrão, não me deixou sair, tocou à campainha, lá veio um colega dele dizer, não, deixa lá ir embora, que o nosso chefe deixou-o ir.
Ou seja, Carlos, memórias de uma brincadeira que
Claro,
não
essa,
foi
essa não era das
muito
melhores.
Feliz
essa,
no desfecho.
Essa não era das melhores, mas atenção, hoje a polícia é completamente diferente e não, nenhum polícia de hoje faria uma coisa dessas. E hoje também o importante é falar no futuro e no que se passa atualmente e não tanto no passado. Mas de vez em quando, também para recordar o que foi a nossa vida, pois eu também nunca me importo nada de recordar estas coisas do antigamente.
Tudo já é bom cá, com então a conta, peso e medida, Carlos. Muito obrigado.
Exatamente.
Um bom já dia cá, e bom fim de semana para si. Desculpe interrompê-lo, vamos ouvir agora Francisco Crespo, em Torres Vedras. Bom dia.
Muito obrigado, bom dia. Olha, achei muita graça este senhor que estava a contar isto. A gente não vai falar dos tempos antigos, eu também tive experiências dessas. Mas há aqui, para mim, dois aspectos que são importantes, que é o seguinte. Por um lado, eu acho que o tempo excessivo nas escolas em relação ao tempo de aulas teóricas que existem, com programas de uma extensão desagradabilíssima, é uma pedagogia que não parece muito acertada. Porque aquilo que devia aprender nas escolas é aprender a estudar. Não é esgotar matérias, porque nunca se esgotam matérias. Pronto. Isso é a primeira coisa. Segundo aspecto, que é uma coisa que eu acho trágica, até 9 metros, e sei o que isso é, os miúdos têm aulas com tempos superiores a 45 minutos. Quando está estudado, não há ninguém, adulto nem criança, que consiga manter a atenção além de 45 minutos. Eu, quando ia a congressos e fazia exposições, tinha muito cuidado com isso, senão estava tudo a dormir. Pronto. Pondo, arrumando este problema, há realmente uma carência, quanto a mim, muito grande, da parte lúdica dos miúdos, que era importante estimular. Achei muito, muito interessante uma psicóloga que falou anteriormente sobre algumas organizações que têm para os miúdos brincarem, como os pais e outras coisas, que é uma coisa que devia ser amplificada. E, curiosamente, com o afastamento das escolas da zona residencial, como aconteceu com outras coisas, com os centros de saúde, com os correios, com tudo isso, vai desertificando as zonas do interior, isto afasta as pessoas do essencial. E era muito importante que se evitasse isto, até porque uma das maneiras de resolver o problema é com as câmaras municipais arranjar parques e coisas para os miúdos poderem brincar. Entretanto, sobre o prolongamento de alguns temas, que agora o Ministério quer aumentar o número de horas, isso podia ser interessante se houvesse condições para isso, que eu não sei se há, que era em relação à educação musical, instrumental, em relação ao banho, em relação aos desportos. Portanto, se for à custa disso, muito bem, prolongar os horários com mais carga, com aquelas matérias que parece que metem um funil nos ouvidos dos miúdos para despejar matéria.
Não traz para as crianças qualquer mais-valia, nem sequer torna a escola mais atrativa.
Acho que era interessante estimular a criação de clubes. Sei lá, por exemplo, um clube do Pedro Nunes contra o Camões, ou não sei o quê, com vários desportos. Talvez fosse uma maneira de animar os miúdos a uma prática desportiva.
Obrigado, Francisco. Bom dia e bom fim de semana. Cumprimento agora Miguel Santos, em Lisboa. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, doutor Jorge.
Estamos a ouvi-lo.
Tá, bom dia, doutor. Cumprimento, como geralmente, todo o auditório da Antena 1. Quero ser muito breve. É evidentemente que este programa, tal qual como outros, tem efetivamente o seu grande interesse. Eu gostava de dizer o seguinte. A sua convidada, a senhora doutora, parece-me que eu percebi bem, não é muito apologista de uso e prática de telemóveis nas escolas. Eu queria que a Vossa Excelência perdoasse esta minha intenção, mas eu penso que há que explicar ao aluno porque é que ele deve utilizá-lo, em que sentido é que deve utilizá-lo e não privá-lo de liberdade, não é? Porque, no fundo, não interessa se o telefone é muito ou pouco, mas é uma maneira...
A forma como se utiliza o equipamento. Muito bem, obrigado pela sugestão, Miguel.
Espera, doutor.
Diga rapidamente, por favor.
Sim, sim. Eu penso que não se deve, no meu entender, e que a sua doutora me desculpe, não se deve, efetivamente, privar o cachorro, o aluno, dessa utilização.
Fica claro, então. Obrigado. Miguel, vamos ouvir agora Paulo Teles, presidente do Instituto das Cidades e Vilas com Mobilidade. Bom dia. Obrigado por estar connosco também ao telefone. Bem sei que na sua área em particular há muitíssimos aspectos que contribuem para aquilo que tem vindo a ser defendido neste programa, ou seja, combater o sedentarismo das crianças, permitir-lhes brincar nas ruas. Bom, para isso acontecer, há uma série de fatores que têm que ser acautelados. A ideia de rua, de espaço livre,
Exatamente. Não
pode ser confinada apenas à rua, não é? É uma coisa muito mais abrangente.
Não, estou de parabéns pelo programa, é fantástico. Aliás, eu penso que este é um dos grandes temas desta nova década. Eu diria que, e dou os parabéns por isso, nós vamos ter muito que falar em Portugal e na Europa e no mundo sobre o tema que está a ser aqui colocado, que tem a ver só simplesmente com uma coisa, que é voltar a dar humanização às cidades. E para voltar a dar humanização às cidades, nós vamos todos ter que trabalhar em conjunto. As pessoas que aqui falaram, nomeadamente o professor Carlos Neto e todos os outros colegas, são fundamentais naquilo que são as matérias mais ligadas à educação, naturalmente, que são elas que lidam diariamente com as crianças e que serão os futuros adultos. Mas todos nós que desenhamos e que planeamos as cidades, sejamos técnicos ou políticos, que nas medidas de ações políticas e de políticas urbanas, todos nós vamos ter que ter um papel muito, muito maior. Eu, aquilo que verifico no meu dia-a-dia, e há quase há 30 anos que tento desenhar vilas, aldeias e cidades para as crianças, ora através do desenho que se faz na rua, que se quer desenhar uma rua, quer desenhar uma praça, quer desenhar um bairro, através daquilo que são as práticas e as metodologias do urbanismo, porque as pessoas devem pensar, devem, como sabem, não é só fazer uma casa, um edifício, há que pensar antes disso como é que se desenha a matriz de um espaço que poderia não ter nada, porque pode ser uma cidade nova, ou de uma que é uma cidade antiga e tem que se renovar, reabilitando às novas vicissitudes e às novas culturas que vamos fazendo. E, portanto, todo o meu tempo tem sido esse, trabalhando com equipas a nível nacional e a nível também já internacional, desenhando, mas também em simultâneo, dando ações de sensibilização e formação a nível dos municípios, em particular, para uma mudança de atitude. Eu dividi aqui isto em duas áreas. Por um lado, nós temos que desenhar o espaço urbano, nós temos que o adaptar mais, nós temos que fazer muitos mais passeios, nós temos que colocar mais árvores, nós temos que ter mais áreas verdes, nós temos que voltar a ter terra no chão. Nós não andamos a pôr terra, nós andamos a plastificar, a impermeabilizar tudo, a fazer com que a criança cresça sempre mais afastada daquilo que é a natureza, que é o próprio habitat natural dela. E isso é um erro muito grande de nós que trabalhamos o planeamento das cidades. Ao mesmo tempo, nós temos vindo a fazer um desfazamento muito grande e tem havido uma ausência total de planeamento urbano, como aqui já foi referido. E eu diria hoje, num mundo mais moderno e contemporâneo, também não temos tido planeamento da mobilidade. Esta ausência destes dois planeamentos, do urbanismo, por um lado, e da mobilidade, tem vindo a fazer com que, nas últimas décadas, nós tenhamos cada vez mais aumentado as cadeias de deslocação. E as crianças são, pelos pais, empurradas para as periferias, fazendo não 5 minutos de trajeto até à escola, mas horas, e muitas vezes horas no estacionamento. E essa hora de estacionamento fez com que a criança passasse 18 anos da sua vida a conhecer a cidade através do carro de trás do banco do carro dos pais. Esse conhecimento, que não é conhecimento nenhum, como devemos imaginar, fez com que ela se tornasse insegura, imatura, com uma ausência total de capacidade para resolver novos problemas. E nós hoje damos conta disso nas próprias empresas, porque os jovens chegam às empresas como se começassem a conhecer um caminho, a conhecer as ruas, a conhecer as praças e a andarem sozinhos pela primeira vez, porque eles até aos 8 anos andaram acompanhados dos pais. Portanto, é urgente, muito urgente, uma revolução. Uma revolução completa a nível do planeamento da cidade, do planeamento e ordenamento do território e do planeamento da mobilidade. Nós temos que andar menos de carro. Mas também agora gostava aqui de dizer uma coisa. O segundo modo mais utilizado é andar a pé. Pois bem, o primeiro é andar de carro. Nós somos o país da Europa que mais andamos de carro. Há políticas urbanas nacionais e municipais para inverter esta tendência. E eu tenho trabalhado nelas. Mas os cidadãos não estão para aí virados. Eu lamento dizer isto publicamente a todo o auditório.
Então, mas como é que se inverte isso?
É preciso que os pais também permitam deixar as crianças andar na rua. E é preciso que aceitem o novo desenho da cidade. Eu posso dizer que neste momento estamos a desenhar em vários municípios e estamos a ter muitos problemas porque estamos a tirar faixas de rodagem, a tirar algum estacionamento para aumentar passeios, em zonas do bairro que não têm passeios. Pois bem, está toda a gente revoltada porque as pessoas não querem saber disso. As pessoas querem continuar a ter cidades feitas de adultos para adultos. Eu peço desculpa, mas os adultos são o nosso problema. Os adultos querem continuar a levar as crianças de carro, querem continuar a não dar-lhes tempos livres. Ter tempo livre é de ter livre. Como nós tínhamos quando éramos pequenos, é podermos fazer o que nós quisermos. Não é o pai que nos leva à música, depois ao teatro, depois à dança, depois à ginástica. As crianças não têm tempo livre. E da mesma maneira que não têm tempo livre, não têm informalidades no seu tempo, os adultos não estão a deixar-nos termos informalidades no nosso espaço. O espaço urbano não está a permitir ser um espaço de procura, de encontro, de lazer, de aprendizagem. Nós temos que de levar os nossos filhos para a escola, certamente, mas temos que os ensinar a andar também a pé. Temos que ensinar a andar também em transporte público. Temos que os deixar andar na rua a brincar. E nós não estamos adultos a deixar fazer isso. Nós só queremos saber o que é que eles vão ser. Eles nascem já sabemos que vão ser engenheiros, vão ser doutores, vão ser médicos, vão ser tudo isso. E, portanto, não é possível. Nós temos imensas práticas, boas práticas no Norte da Europa, em muitas cidades do Norte da Europa, que estão neste momento a retirar os jardins infantis e estão a pôr outra vez a terra. Estão a tirar aqueles brinquedos todos que tinham todos formatados e estão a dar informalidades. Nós precisamos de pôr as crianças a olharem para aquilo que é o seu espaço e dizer assim, epá, elas têm que procurar encontrar alguma coisa para fazer, como nós quando tínhamos, eu tenho 50 anos, eu passava às tardes na minha casa dos meus pais a tentar encontrar soluções para brincar porque eu não tinha quase brinquedos. A biblioteca trazia-me uma vez por semana 3 livros para eu ler. Hoje nós temos um excesso de informação, um excesso de tudo. E a cidade também está a ser assim desenhada, com excesso de tudo. Nós temos poucos espaços limpos, nós precisamos de praças limpas, para se fazerem atividades diversas, para se fazer hora de manhã atividades culturais mais para os adultos, à tarde mais para as crianças, à noite mais musicais, com toda esta panóplia de cidades que têm que estar permanente em mudança. Nós fizemos um inquérito num município, a nível no nosso país, aqui na região norte, há muito pouco tempo atrás, para a todas as crianças, para saber como é que elas, se elas já tinham andado de bicicleta. Isto porque, como sabem, o nosso país tem políticas muito fortes neste momento para implementar as ciclovias. E está a gastar imenso dinheiro para o país a fazer ciclovias, que não vão dar para nada. Porque neste município, um município importante do Norte, 60% das crianças até o 12º ano, portanto crianças e jovens, nunca andaram de bicicleta. Então a pergunta que eu faço é, para que é que andamos a gastar dinheiro? E eu próprio estou a fazer, e estou a ganhar dinheiro a fazer ciclovias e com gosto. Minha empresa faz desenho de ciclovias pelo país todo. Mas para que é que é só para andar ao fim de semana de licra? Pessoas de licra a passear? Não, elas têm que ser. Nós precisamos de ciclovias nas cidades para as crianças começarem a bicicleta para a escola.
Bom,
por isso elas têm que aprender a andar de bicicleta.
Temos mesmo muito trabalho pela frente enquanto sociedade. Agradeço-lhe muito, Paula Teles, ter estado connosco e a sua intervenção neste programa, que deixa também, como costumo dizer, em relação a quase todos aqueles que convidamos para estar nestas antenas abertas, a intervenção trouxe muitas pistas para acrescentarmos pensamento, conhecimento, caminhos de reflexão em conjunto neste espaço diário que abre a antena a vários temas, a várias sensibilidades, às opiniões daqueles que se querem pronunciar sobre esta matéria. Hoje estamos a falar de brincar na rua. Os jovens portugueses, as crianças e os jovens, os adolescentes, brincam pouco na rua. Estão sobretudo agarrados a ecrãs de telemóvel, a ecrãs de computador. E é exatamente isso que eu tenho aqui à minha frente no estúdio. Está aqui uma turma de alunos do... De que ano? Quem está a falar é a Leonor, não é?
Sim.
Vocês são de Guimarães?
Correto.
Quantos estão aqui, mais ou menos? Digam lá. É a Leonor e o Martínez que têm o microfone. São vocês os responsáveis por dar a conhecer aos ouvintes da Antena 1 quem são e de onde vêm.
Somos Guimarães, vimos da escola Martins Sarmento, Liceu Martins Sarmento. Estamos aqui 26 alunos.
26 alunos e quase todos com o telemóvel na mão, toda a gente a gravar este momento de estarem a falar na rádio. Ora, nós hoje no programa estamos a discutir esta questão da falta de brincadeira na rua, no espaço ao ar livre. Como é que é na vossa escola? Vocês têm bom bom espaço, o recreio, a zona do recreio, fora das salas de aula, dos edifícios, permite-vos dar umas corridas, conversar, brincar, como é que é?
Sim, temos esse espaço lá na escola, é um espaço bem aberto, temos o pátio, temos vários sítios assim para conversar e apanhar um bocado de ar depois das aulas.
Vocês têm por hábito, ou tiveram na vossa infância, tempo para brincar fora de casa?
Sim.
Sim.
A que é que brincavam? A que é que jogavam?
Jogava futebol.
Igual tu jogavas futebol e não? Boa.
Também. Assim.
Também. Mas vocês vivem mesmo em Guimarães, cidade, ou numa...
Arredores.
Não.
Nos arredores?
Sim, arredores.
Portanto, é mais fácil, porque não tem a pressão dos automóveis, a pressão que a cidade tem normalmente, Sim. Não é? E vocês têm essa consciência de que hoje as pessoas da vossa idade mexem-se pouco, são muito pouco proativas, fazem pouco exercício físico? O que é que reflexão é que têm sobre isso?
Sim, acho que hoje em dia as crianças estão muito agarradas ao telemóvel. Não sei, mas...
Bem, as crianças irão só.
Sim,
basta ver aqui, toda a gente olha para trás de ti. Olha, quantos deles é que não têm telemóvel? É raro. Estão todos até o professor está a fotografar, já percebi. Pronto. Muito bem, muito obrigado. Boa visita aqui às instalações da Rádio e Televisão de Portugal. E vamos voltar à conversa com os convidados da Antena Aberta e particularmente com a convidada que está connosco em estúdio na Avenida Marechal Gomes da Costa, Célia Gandres, educadora de infância e psicóloga emocional. Bom,
Educacional,
desculpe.
Também é emocional.
Também é emocional. Conforme ouvimos aqui, há de facto muito caminho pela frente. Tivemos aqui a intervenção da Paula Teles e destes jovens alunos de Guimarães, a comprovarem, no fundo, tudo aquilo que temos estado a dizer desde o início. Gostava de ouvir também a comentar algumas das ideias que por aqui passaram.
Eu sou a favor dos telemóveis, mas não do seu uso excessivo,
exato,
não é? Pronto,
exato.
Atenção.
Isso para responder a um ouvinte.
Para responder. E não do seu uso excessivo, porque nós temos tudo no telemóvel. O que eu acho é que nós ficamos reféns do cimento, não é? Temos muito cimento, tanto nas cidades, menos nas aldeias, mas muito cimento nas cidades, vivemos muito nas cidades, estamos com muito cimento e temos agora que descimentar e temos que cada vez mais criar os tais espaços para andar de bicicleta, para as expressões, porque não é só o brincar de rua com os tais materiais naturais da natureza e caixas de cartão e paus e madeiras e por aí, que é muito a favor, eu sou muito a favor deste tipo de material, mas também muito, também as expressões à mistura, né? Expressões artísticas, expressões a dança, tudo o que é o mindfulness hoje em dia também, o yoga, tudo práticas que são muito interessantes de podermos fazer ao ar livre e de podermos criar essa... Há muita coisa a acontecer também no país a esse nível, portanto há projetos muito interessantes, que eu conheço vários e que têm estado nos meus encontros que eu organizo pelo país, e isso também é um sinal de mudança, mas temos muita coisa a fazer, a escola está doente, temos que dar aqui algumas inputs à escola para alterar muitas das suas práticas, mas essas mudanças, é o que eu digo, passam sempre por nós, de dentro para fora. Os pais também têm que mudar a sua concepção do que é que os seus filhos fazem nos tempos livres, terem tempos livres, porque o brincar tem que ser muito livre, não é? E os pais têm criar também esses espaços e esses tempos para, eu sei que é difícil, mas é a tal questão, se nós temos esse foco, eu crio esses tempos. Tempos em família, que sejam ar livre, que sejam na rua e que procurem, pesquisem muita coisa a este nível, porque de facto há muita coisa também a acontecer, há encontros de pais em espaços naturais, pelo Facebook, uma vantagem que temos, há vários encontros a esse nível para brincar em conjunto e depois há toda esta mudança que tem que ser feita, que é fundamental que aconteça nos próximos anos, porque senão estamos mesmo a criar totós, crianças totós de uma imaturidade incrível, como diz o professor Carlos
Há bocadinho, é um assunto que vamos ter que falar
durante muitas antenas abertas.
Exatamente.
E muitos dias dedicados a estas questões e todos irmos fazendo a nossa
Célia,
parte.
Muito
mudança.
Obrigado
muito
pela
obrigada.
Sua participação em direto no programa e a todos aqueles que acompanharam. Peço desculpa aos ouvintes que se inscreveram, foram muitos, infelizmente não tivemos tempo para ouvir todos, como agora ficou bem patente, este é um assunto que teremos de voltar, portanto novas oportunidades surgirão para que possa também partilhar a sua opinião na antena aberta da Antena 1. Para todos, bom dia, bom fim de semana, até segunda-feira.
Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge, produção de Hilda Brito.